Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma millennial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem. Ora, bem-vindos ao segundo episódio dedicado exclusivamente à nossa paixão em comum, que não é um e o outro, é sim, motociclos.
Porquê que a nossa paixão em comum não é um e o outro? Tu gostas de mim, eu gosto de mim, é comum.
Ai, se fosses para o caralhinho. Bom, e então, é assim, é com este grau de, animosidade que começamos este segundo episódio. Portanto, nós tínhamos ficado, já tínhamos varrido as motas todas que tivemos.
Já.
Já, quer dizer, tu agora...
Estávamos a falar agora na história do, de quando tu vendes uma mota, se te faz diferença ou não, para quem é que a vendes.
Pois, é que os
para mim faz.
Mete o teu microfone mais para baixo. Foi o que ela disse.
Porquê? Ele está no sítio certo.
Agora ouve-se melhor.
Ai, desculpem.
Existe uma coisa, uma ligação emocional que normalmente os motociclistas têm com as motos, que a maior parte dos automobilistas não tem. Claro que há quem tenha, né? Eu, principalmente para quem gosta de carros, eu tenho. Nós também temos isso com alguns carros. Tive uma ligação enorme. Emocional com o meu carro anterior.
Com o teu Opel.
Com o meu Opel Corsa.
E eu tive com o meu Ford Fiesta, que foi o meu primeiro carro.
E eu tive com o meu Corsa, que na verdade foi o carro que eu tive durante 17 anos. É tipo, já começa a... faz parte da mobília, não é? Começas a pensar nas histórias que já tiveste, as coisas que viveste com aquele objeto, etc, etc. Mas com as motas essa ligação é, acho que é feita de uma forma mais rápida, não é?
E é um bocado mais, não sei, acho que para mim pelo menos é mais intenso. Tipo, eu dou nomes às motas, eu gosto da moto, eu gosto de tipo, saber para quem é que ela vai. A do Vil foi para um senhor super simpático. Esta aqui foi para uma família também super porreiros, que tem um restaurante em Benedita. Vão visitar o Bigotes. Vale muito a pena.
Eu tive, foi a cena da NC700. Também foi uma moto que eu tomei muito bem conta dela, tratei-a bem. Tipo, ela foi... O gajo que a comprou uma moto do caraças. A moto estava muito bem estimada, tinha feito melhoramentos àquilo, etc, etc. E fiquei feliz quando vi que era malta fixe. Tipo, olha, estes gajos vão... Ele comprou para ele, mas depois o pai é que ficou bem entusiasmado. O pai já é um senhor pai de seus 60 e tal anos. Ficou bem entusiasmado com a moto. E um gajo fica, olha, isto é malta que gosta disto. Que não vai, tipo, não a vai escavacar, não... porque existe essa... Depois nós dois temos essa cena, nós gostamos de andar de volta das motas. Gostamos, ainda hoje passámos a manhã toda, porque a Bé agora tem uma moto emprestada, que é uma moto da coitada, já sofreu para se
desvalgar.
É um repolho.
É um repolho.
É um repolho, que é a moto da terra.
E é uma moto do coralho.
É uma moto do coralho, uma besta do caraças.
É um repolho. Eu chamo-lhe repolho porque ela é verdinha.
É verde.
A anterior era azul, era a Cookie Monster. Esta é verde, é repolho.
Sim, eu estou a pensar, a minha é preta e tem uma coisinha do Batman à frente.
É o Batmobile.
Não, estou-lhe a pensar a chamar a Trace Wayne. Que é o Bruce Wayne, esta é a Trace Wayne.
You don't have to explain it.
Pronto, é só estúpido, mas é um bocado, existe um bocadinho essa mania de dar alguma, personalizar ou humanizar os veículos.
E olha, uma coisa engraçada, que no outro dia estávamos no Comedy Club e um amigo nosso comentou, o Carlos disse que ele está a vender a moto dele agora. E eu perguntei-lhe, então, mas quanto é que vendes a moto? E ele diz-me assim, não vendo a amigos. E eu fiquei, mas
porquê? Porque não queres ver
e
a moto mais.
E ele, porque eu não quero ver a moto. E eu fiquei, ok, eu compreendo. Eu, de facto, para toda a gente que vendia as motas, que tenho tido, vendo sempre para pessoal que acaba por não ver a moto, ou se vir a moto é tipo muito raramente, mas não vejo todas as semanas alguém a andar na moto. Pai, que foi uma vez minha.
Eu tive uma cena com o carro, que foi, eu vendi a uma pessoa que eu conheço, não vou dizer que é meu amigo, porque não é uma pessoa com que eu falo normalmente, mas é uma pessoa muito fixe, e a verdade é que desde que vendi o carro, não voltei a falar muito com ele. Eu até era uma pessoa com que eu falava com alguma regularidade.
Olha, podemos ir tomar café, mas vais ter de vir de metro, tá?
É um bocado, pá, vai a pé, vai como tu quiseres, mas de carro não vais. Por acaso ele é motociclista também. Tem aquela, olha, tem a moto que tu gostas, tem uma Versys.
Pois, mas eu agora também tenho uma Kawasaki.
Agora tens uma Kawasaki.
Isto é um passo da Versys.
Estás a um passo da Versys aquilo. Mas é a moto que a Bé tem agora. Pá, é uma besta de mato.
É uma ficha.
É uma besta de mato. Aquilo é uma violência. Hoje estive a andar naquilo e a pensar, pá, isto é uma violência.
É para matar velhinhas. Aquilo vai ser um espetáculo de manhã na segunda circular a ver o pessoal a afastar-se. Agora é que os Ubers vão todos com caralho. Que aquela merda dá uma acelerada, ela peida-se toda e eles vão todos até cair para o lado com a vibração.
Que besta. Mas tens assim alguma história, eu tenho normalmente as histórias caricatas de motas implicam acidentes que não foram.
Oh, tenho.
Mas acidentes que normalmente não são muito maus. Os maus acidentes não são histórias giras para contar.
São.
E eu tive alguns maus, e pá, dois maus.
Despertei-me contra a parede, parti um braço, parti dois dentes, ainda hoje estou a pagar as despesas.
Pois, essas histórias não são fixe, mas as histórias giras são aquelas as ridículas. Tens assim alguma?
Tenho.
Força. Por favor.
É do taxista, já te contei esta.
Não me contaste.
Eu tenho um problema com taxistas.
Toda a gente tem um problema com taxistas.
Lamento imenso se alguém que é taxista está a ouvir isto. Eu aposto que vocês que ouvem isto são pessoas diferentes.
Eu acho que os taxistas é que têm um problema com o mundo.
Mas no entanto, os outros digamos que não são. Portanto, vamos assumir que os que são ouvintes do nosso podcast são diferentes e os outros não.
Sim, vamos, sim. Todas as quatro pessoas que ouvem o nosso podcast.
Sim, todos os quatro taxistas que ouvem o nosso podcast. Pronto. Então, digamos que os taxistas com motociclistas são umas bestas, não é?
É
pá,
facto,
houve ali uma altura em que eu comecei a notar mais isto, talvez porque tenha sido a altura em que eu comecei a andar também mais no centro da cidade, em que eu me apercebia cada vez que eu ia a passar entre os carros de moto, e eu estava na Deauville nesta altura, cada vez que eu ia a passar entre os carros de moto, tinha taxistas a trancarem-me, mas a trancarem-me no sentido de... Eu vou passar, os carros estão parados do meu lado direito e estão parados do meu lado esquerdo e o taxista faz de propósito para virar para cima de mim. Ora, isto aconteceu-me umas quantas vezes até eu começar a saber ler quando é que o pessoal vai fazer isto. Às tantas tu já vais, não vais olhar para o carro, tu vais olhar para o espelho do taxista. Yeah, cada vez que passas por um taxista tu vais olhar para o espelho para ver a cara dele. E tu percebes pela cara dele se ele vai fazer merda contigo ou não.
E percebes pela cara dele se ele estudou ou não, não é?
Sim. Então este senhor, este tosé de merda, de maionese, do caralho, de uma
tosé, foda. Há forte probabilidade de se chamar tosé.
Oh Chico.
Chico, e não o Chico da Luísa Sobral,
o
não.
O caralho
é o Chico.
Do Chico.
E também não é Chico para metáfora, para período.
Hã?
Oi, então não sabes.
Espera, já vai a seguir. Então o Chico...
Estás com o Chico é uma expressão para estás com o período.
Estás com o Chico?
Sim. O Benfica joga em casa.
Tá, eu já percebo agora o Chico.
O Chico, eu comecei a aprender, antes de saber o que era a menstruação, aprendi o que é estás com o Chico. Pronto, pá, outros tempos.
Está tudo explicado.
Está tudo mal explicado, mas mal.
Pronto, então este senhor decidiu que no momento em que eu ia passar, eu ia devagar, sei lá, ia a 20 a hora, tipo, ia mesmo naquele trânsito fodido, tudo parado, e eu ia passar com a moto, uma moto grande, não é? A Deauville, uma moto grande. E o senhor, no momento em que eu passo, decide atirar-se para cima de mim, ao ponto de eu tive de travar e pôr a mão no carro do meu lado direito. Portanto, o senhor atirou-se para cima de mim do meu lado esquerdo e eu tive de me apoiar no carro do lado direito.
Yeah.
Ora, a pessoa que estava neste carro do lado direito, muito calmamente, porque eu não lhe bati com a moto nem nada, simplesmente apoiei a mão para não lhe cair em cima, não é? Perguntou se estava tudo bem e eu dei-me um daqueles momentos de road rage. Estão a ver?
Sim, eu conheço esses momentos. E então?
Eu já te contei isto, pai. Então, ainda por cima, calhou ter sorte nesse dia que eu estava com luvas e, como sabem, as luvas das motas têm aquelas proteções nos knuckles e partilho o espelho ao murro.
Chupa!
Partilho o espelho ao murro, arranquei e fui-me embora. E até hoje, ainda estou para receber a multa em casa, porque o gajo supostamente assim deve ter-me tirado a matrícula. Nunca, não sei se tirou, se não tirou, nunca recebi multa nenhuma. Já não tenho a moto, já passei por duas motas a seguir e nunca recebi multa nenhuma. Mas, essa vez a e a história é mais...
Eu acho que por acaso nunca fiz nada disso. Já tive aqueles acidentes parvos, não é? De tipo, houve uma altura que tinha muito o que eu chamo queda zero, que é aquela queda em que te esqueces que tens o cadeado no disco,
ai,
arrancas, e a moto para e tu cais para o lado.
Isso aconteceu uma vez, mas por acaso não deixei a moto aqui e me carreguei devagar. Isso são cada vez mais estúpidas.
São
e agora
estúpidas.
Sempre que vendo motas a pessoal ou falo com pessoal que não tem muita experiência de motas, este rapaz que me veio comprar a BMW claramente não tinha muita experiência de motas, ele estava a fazer, fez agora a carta e não sei o quê, ia ser a primeira moto assim mais a sério dele, e eu dei-lhe o disco de travão que vinha com a moto originalmente e disse-lhe: olha, regra de motas, põe a fita amarela,
a fita
presa.
Ah, para quem não sabe,
manete, aquela... porque se tu vais cair com essa merda.
Aquela malta pergunta: ah, a fita é o quê? É para... A fita é um lembrete.
A fita é um lembrete.
A fita é um post-it que nós pomos a nós próprios para nos lembrarmos que está lá um
manete
disco.
E ficas tipo: calma, que merda de fio é este? Ah, fui eu que pus isto há bocado.
É isso mesmo. Eu cheguei ao ponto de uma vez, tive tipo uma sucessão de 5 quedas seguidas com o disco, esquecia-me. E um amigo, uma vez a sair de casa, moto em cima do passeio, ou seja, a calçada portuguesa, que escorrega, um amigo meu a dizer: pá, não esqueças o disco. E eu: não, já tirei. Arranco, não tinha tirado. E bomba, caí. Ao ponto de... aquela XT3,5 que eu tive, que era uma moto tipo de cross.
Já devia ter o disco.
Não.
Completamente.
Eu não trocava manetes. Não valia a pena, porque cada vez que eu caía, partia uma manete. Então eu já não trocava de manetes. Porque eu sei, não vale a pena. Porque eu vou voltar...
Ai, que bronquice!
Eu vou voltar a partir esta merda.
Isso é bronquice. Mais bronquice é que uma coisa é acontecer-te isso uma vez, porque para uma
não,
vez tu
um
aprendes.
Aconteceu um bué de vezes. Tive bué quedas dessas. Mas a história mais gira de motas que eu conheço não aconteceu comigo, graças a Deus, mas aconteceu com um amigo meu, numa altura em que nós, então, nós vivíamos na Ajuda, ali no Alto da Ajuda, em Santa Amaro, e dávamos muito com malta, uns porque namoravam, outros porque eram amigos e não sei o quê, com malta de Campo Lourique. Então passávamos a vida a fazer aquele eixo entre o Alto de Santa Maria e Campo de Lourique, que é um caminho, vai por baixo, pelo Calvário, depois entramos ali pela Maria Pia, não sei o quê. E um amigo meu, que era o Tó, curiosamente, tem moto hoje em dia. Aliás, o meu grupo de amigos todos que tínhamos moto, hoje em dia ainda temos, motas diferentes, porque há uns que têm muito dinheiro e há outros que não, como eu. E então continuamos a andar de moto e a fazer viagens e não sei o quê. Dois deles então fazem mesmo viagens a sério, porque têm aquelas BMWs enormes. E o Tó, que estava muito apaixonado por uma garota que vivia em Campo de Lourique.
Ai, uma garota!
Uma garota, a Luísa. Então,
a Luísa.
Ele, pá, era tipo, ainda por cima, o Tó é um gajo muito querido, mas era um bocadinho pau-mandado por ela. E então, ele passava a vida, a ir buscá-la e ir pô-la e não sei o quê. Ela também...
Ela ficou, tinha um taxista
ela
privado,
ela basicamente manipulava um bocado, porque era esperta, então manipulava um bocado. E há um dia que o gajo, a caminho de ir buscá-la, esbardalha-se contra um carro. Pronto, vai buscá-la com a moto esbardalhada e volta outra vez com ela. Quando está a voltar, volta com ela na boa, tudo bem. A ir pô-la, esbardalha-se pela segunda vez no espaço de 15 minutos.
Foda-se.
Em que foi aí que veio a alcunha, o Tom Mosca e a Luísa Voadora, porque ele ficou contra o vidro e ela passou por cima do carro. E nenhum deles se magoou. Pronto. Foi assim.
Aí, meus, teres acidentes num espaço. No mesmo dia, sequer. No mesmo dia. Na mesma semana. Teres dois acidentes. Desiste, meu. As motos não são para ti. Desiste só.
Sim. Eu parei um bocado de andar porque eu esbardalhei uma CBR600 duas vezes num espaço de curto tempo, e a CBR600 é uma moto cara, uma coisa que já, pá, era miúdo e de repente dei cabo das minhas poupanças por causa de uma moto, e foi aí um bocadinho que eu perdi um bocado a vontade de andar de moto, porque, pá, porque há o risco de tu dás uma queda, dás um toque e é caro, é sempre muito caro.
É, mas é por isso que serve andar com calma.
Pois, claro.
You got no fucking chill.
Na altura não, na altura era miúdo, né? Era
you
um bocado...
You got no fucking chill.
Pá, dás um miúdo de 9 anos, uma moto que dá 250, é pedir para haver asneira, né? Pronto.
De facto. Eu por acaso nunca tive muita cena das velocidades, mas...
Hoje em dia não tenho de todo. Gosto de andar depressa quando posso andar depressa.
Sim.
E gosto de andar rápido. Gosto de andar tipo... Gosto de ir aquela velocidade divertida. Swiftly. Mas pá, já não gosto de andar depressa. Já não gosto de andar depressa. Gosto de andar com calma. E isso é uma coisa que... Se isto serve para alguma coisa, malta que se está interessado em andar de moto ou se está...
Falem connosco, porque claramente temos duas experiências diferentes aqui e podemos dizer-vos.
E a cena, que acontece muito, e acontece muito a gajos da minha idade, que é que têm crise de meia-idade e uma das coisas que fazem é comprar moto.
Don't do that shit. Vá lá, por amor de Deus. Tipo, não é agora que tens 40 anos, desculpem lá.
É verdade, é estúpido.
Até pode ser que tu tenhas uma capacidade fenomenal escondida dentro de ti, lá bem dentro de ti.
Muito lá dentro.
Que seja espetacular.
Mas o problema não é esse.
Mas a probabilidade é que não vá acontecer. E a probabilidade de tu partires um osso com os teus filhos e a tua mulher em casa é alta.
Mas isso pode acontecer. Eu ando de moto quase há 30 anos e isso pode-me acontecer também.
Mas tu andas de moto quase há 30 anos.
Sim.
Tu começaste... numa fase... Pá, eu não estou a dizer que burro velho não aprende línguas, estás a ver? Não é,
sim,
não
mas é diferente,
é isso.
Claro,
mas
é como se eu agora começasse a fazer ski, não é? Tipo,
eu não... Exato, é porque eu acho que as pessoas... E é esta a minha cena com as motas. Eu acho que o pessoal não vê as motas como sendo um desporto. As motas são um desporto! As motas são um desporto.
Foda-se, eu não sabia que tinha isto cá em casa.
Meu,
peço imensa desculpa.
Não, porque a cena...
Desculpa.
Eu acho
que... Por favor, venham-me buscar.
Eu não vejo as motas como... Eu não vejo as motas como uma utilidade. Não vejo, não tenho nada dessa perspectiva. Eu acho que... Eu sou muito focada na minha mente de que se o mundo fosse composto de pessoas a andar de moto, que fosse pessoal, só pessoal que gosta de motas, havia muito menos acidentes de motas. Porque
sim,
eu sinto
sim.
que o pessoal que não gosta de facto de motas e que anda com a mota só pela capacidade utilitária do veículo é uma bomba
sim,
para
arrebentar. Sim, e depois há vários aspectos, a tua envolvência, por isso é que também existe uma envolvência, os motociclistas a sério, ou aquelas pessoas que realmente gostam de motas, a tua preocupação com o estado do veículo é muito maior. A malta não trata as motas como trata os carros, não pode ser. Porque a manutenção
é
constante. Uns pneus não duram 10 anos. Uns travões não duram 10 anos. São coisas... Tu com um carro podes estar com 4 pneus todos escafiados e consegues andar na mesma. Com uma moto não podes. É meio que a minha andada para te lixar. E o tipo de interesse que tem de haver. Ainda hoje de manhã, nós passámos uma manhã de volta de uma moto.
E já ontem eu tinha passado a manhã de volta desta moto a fazer várias coisas e hoje passámos outra manhã de volta dela, porque de facto há sempre coisas que tu vais vendo. Foi uma moto que teve parada há muito tempo e quando não estava parada estava a fazer mato e, como é óbvio, acaba por se estragar várias coisas, não é?
Yeah. E é um bocado como um carro, ninguém faz isto, não é?
Acabei por perder duas manhãs do meu fim de semana. Arrependo-me agora? Não, estou a brincar. Acabei por perder duas manhãs do meu fim de semana de volta da moto para ter a certeza que ela está em condições e mesmo assim ainda lhe faltam coisas.
É verdade,
portanto,
é verdade.
Tipo...
Mas por outro lado, existe esta coisa que é, tu se queres mexer ou se queres alterar coisas numa moto é muito mais fácil.
Yeah.
Dá menos trabalho porque as coisas estão mais acessíveis e acaba por ser mais barato porque as peças são mais pequenas, mais barato de vez em quando, não é? E agora vêm as inspeções das motas, depois as motas vão começar a fazer inspeções.
Dia 16 de outubro vai haver uma marcha, uma manifestação contra esta merda desta porra das inspeções. Por favor, apareçam, caralho. O Pedro vai dizer que não, mas apareçam porque eu não vou pedir
não.
E porque a minha avó faz anos e alguém vai ter de ir por mim.
Eu vou dizer que não. Vou dizer que não por uma razão, que é os carros têm que ser inspecionados, ok? Tudo bem. Motas, por que não? Porque eu sei porque é que a malta não quer, porque a maior parte dos motociclistas tem as motas alteradas e tem escapes e tem não sei o quê e vão ter que andar a comprar escapes de origem para as motas passarem na inspeção. Mas isso é tipo, é um temos pena, não é? Isso é daquelas coisas, eu também já tive motas com escape não sei o quê, mas não vendiam o meu escape de origem, porque pensei, qualquer dia isto vai para isto, as inspeções vêm aí. Eu não quero ser apanhado na curva, literalmente.
Opa, eu o que acho, já te disse isto, mas pronto, já que estamos aqui a gravar, esta é a minha opinião. Nós estamos a tornar, nós não, este governo, ou quem faz estas legislações, não sei, pronto, quem faz a tomada de decisões nestas merdas, está a tornar as motas numa... quase uma coisa inatingível.
Não, mas o problema
porque,
não é nas inspeções, o problema é no imposto automóvel.
Não é só, porque a questão é que tu já tens motas com seguros mais caros do que carros, com inspeções, agora já tem inspeção,
depende,
já tem...
Depende, eu pago muito menos de moto do que pago no carro.
Eu pagava mais da moto do que
mas
pagava no carro.
Mas isso tem a ver com anos de carta.
Eu tenho os mesmos anos de carta de um carro e da moto e eu pagava mais de moto do que de carro.
Pronto, mas eu sempre consegui pagar muito menos de moto. tipo pronto. 50% a menos.
Epá, pois.
Pronto, por isso.
Mas pronto, eu... a minha perspectiva é só, eu posso estar errada, admito que esteja, mas a minha perspectiva aqui é que eu acho que para uma cidade ser uma cidade mais evoluída, nós precisamos ter mais motociclos do que carros.
Mas não é nos 35€ pagas de inspeção por ano que vai fazer diferença. O que
não,
vai fazer diferença é se o imposto de automóvel fosse mais barato,
eu
se pagasses portagens justas.
Pronto, então tu o que tu estás a dizer é, não é por ser a inspeção. Não, não é por ser a inspeção. Mas é, as portagens não são justas,
isso,
os impostos
sim.
não são justos e agora estás a adicionar a inspeção. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Se
eu
tu fores dizendo por cada ponto
mas...
que não é por aí, não, é por aí. É um pacote dessas merdas todas.
Sim,
tu simplesmente
eu, exemplo,
acrescentaste mais uma porcaria.
Se tirar vontade da malta de meter escapos que fazem barulho, eu já estou feliz. Porque, pá, lamento, mas eu já tive motas com um escape alterado. E mesmo assim nunca tive escapos muito ruidosos.
Eu não gosto de barulho nas motas, por acaso. É uma cena que eu não gosto.
E pronto. Estamos a chegar ao fim. Desta vez acabámos chateados. Oh meu Deus.
Oh meu Deus.
Como é que será o próximo episódio?
Make
será que vamos
sex?
Continuar?
Hã?
Foram-se eu a tentar criar suspense.
Desculpem.
E ela mete um canal porno aqui. É isto. É muito isto. Peço desde já desculpa às pessoas que nos ouvirem.
Ias pedir desde onde?
Ai, foram-se. Vou começar, vou acabar o episódio como comecei. E se fosse para o caralhinho?
Então, não, faz mais um pop.
É do episódio anterior. Vão ouvir. Beijinhos.
Tchau.
Olá. Se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do...
Generation Gap.
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso...
Generation Gap.
Onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Pôr comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá, então continuação.
Adeus.